Começou mais um Se Eu Tivesse, um podcast. Eu sou Xisto, não tenho redes sociais, cumpri a minha tarefa de me livrar das redes sociais. E aqui comigo estão ela.
Eu mesma, Jana Viscardi. Tudo bem? Eu tenho sim redes sociais, tenho um canal no YouTube também que se chama Jana Viscardi. E no Twitter eu sou Jana Viscardi e no Instagram eu sou Janaísa. E é isso.
Eu esqueci de falar que eu tenho outro podcast que chama Rumina Comigo.
Ah, tá? Muito importante dizer
também
isso.
Também tá no Spotify, nas plataformas todas. E divide o canal no YouTube aqui com o Se Eu Tivesse um Podcast.
E eu esqueci de falar que eu tenho uma coluna no Justificando, toda segunda-feira.
Ah, é verdade.
Né? Menos quando falha. Quando falha não tem toda segunda-feira, mas em geral tem.
Ok.
Isso é legal quando falha, porque nosso podcast também falha às vezes, então não é de 15 em 15 dias, mas aqui estamos. Eu sou a Joyce Gervais, do canal Joyce Show, e tô no Instagram também como Joyce Show 7, me segue lá.
Oi, eu sou o Adriano Nunes, eu tenho um canal chamado Dialoguei, que no Instagram, em qualquer rede social, você acha por Dialoguei BR. Eu não sou como esses meus amigos chique, tá tudo que é lugar, não. Eu só tô por lá mesmo pra você me encontrar, tá bom?
Bom, hoje a gente vai falar sobre o quê?
Frustração.
Frustração, exatamente. Já começa pela frustração que foi conseguir gravar esse episódio.
Gente, pelo amor de Deus, que martírio.
Como vocês podem perceber, faz muito tempo que não sai episódio do Se Eu Tivesse um Podcast. A gente ficou travado no episódio 3 porque tava muito difícil conseguir gravar. Gente, vocês não estão entendendo o nível de dificuldade que a gente tava enfrentando. Mas finalmente saiu, tá? Depois de muita frustração.
Exatamente.
Posso começar a falar então sobre frustração?
Fale.
Pode.
Eu acho que frustração é uma coisa que deveria estar no plano pedagógico, para ser começada e ensinada pra gente desde criança. Eu acho que em algum momento deve ter me sido ensinado isso, mas de fato eu não aprendi. Porque é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de lidar. E vocês, como é que é a relação de vocês? Pra resumir, o que é que tem frustrado vocês ultimamente?
Além do Bolsonaro?
Não, a gente vai começar por ele já?
Ai, meu Deus. Achei que ia dar um tempinho até chegar nesse assunto.
Já chegou chegando. Pô, uma pergunta dessa no Brasil de 2019? Ah, cara, frustração. Achei curioso isso que você falou da frustração ser algo que está dentro de um plano para ensinar as pessoas. Eu acho interessante a ideia, mas eu fico me perguntando, né? Como é que a gente se prepara para uma frustração?
Às vezes eu vejo meus sobrinhos, né? Eu dou pitaco na criação dos meus sobrinhos para as minhas irmãs, né? Que é muito conveniente. É uma delícia fazer isso, por sinal. E aí, às vezes, quando a minha sobrinha quer muito uma coisa e minha irmã fica encontrando alternativas para dizer não, eu sempre digo, não, minha linda, isso chama frustração.
Ah, isso é maravilhoso.
Pensar sobre isso.
Não, mas aí é ótimo, isso aí é educação. Eu estava imaginando educação formal, sabe? Imaginando na escola, como é que a gente vai ajudar essas crianças a
frustração
entender.
Frustração 1. Introdução à frustração.
A louca, né?
Filosofia da frustração.
Conceitos básicos de frustração.
É quase isso, né?
Mas tem um lance, assim, eu não cheguei a ler a reportagem, tá? Mas esses dias eu passei por uma manchete que era isso, como você ensina os seus filhos a se frustrarem, um negócio assim. Tipo, essa ideia de ensinar para as crianças de que a frustração vai acontecer e que você tem que ensinar para elas e tudo mais. Mas é isso, eu acho que é um negócio que você acaba aprendendo na vida.
É isso, por que não pode acontecer? Eu acho engraçado, eu acho importante a gente ir se preparando para as coisas que acontecem na vida. Mas eu acho muito louco como parece que tudo tem que ser ensinado, porque a criança ela tem que chegar na adolescência e fazer tudo já sabendo tudo.
E de uma maneira preventiva,
gente,
né?
É
como
isso.
Se fosse evitar, né?
E as frustrações, elas existem na vida. E aí a sensação que eu tenho é que isso é reflexo, essa postura é reflexo de uma sociedade que parou de dizer não para as crianças, de que tem uma sociedade que tem pouco tempo para as crianças e que está sempre trabalhando. Então, as famílias não estão muito tempo com os filhos. Então, quando estão com os filhos, querem dar tudo que podem para esses filhos. Então, esses filhos têm muita dificuldade de ouvir o não e, portanto, têm muita dificuldade de se sentirem frustrados. E aí, então, as pessoas começam a vir com essa coisa de que, não, agora a gente tem que ensinar a criança a se frustrar.
Mas tem um outro lado também que...
Que nervosa!
Tem um outro lado também que são crianças que se frustram já desde muito cedo. E aí a frustração não é uma frustração natural. Tipo, eu digo no sentido, sei lá, uma criança numa situação de vulnerabilidade, um total numa total ausência das figuras paterna e materna num sentido mais saudável, digamos assim.
Sim.
E aí a frustração é a constância.
Ah, bom, aí isso muda a história.
E aí você não tem o nível saudável da frustração que todo humano passaria, né, ao longo da vida, no nos momentos-chave, né? Mas que é um outro desequilíbrio também, né? Um desequilíbrio para o outro lado, assim.
Mas sabe o que eu estou aqui pensando, ouvindo vocês? É uma coisa recorrente no nosso comportamento humano, que eu observo, os antagonismos, né? A gente tem como tema a frustração, porque é algo, como a gente está colocando aqui, que a gente ousa dizer que tem como se preparar para ela, mas que a gente vai lidar com ela durante toda a vida. Mas, ao mesmo tempo, é essa vida que nos é educada e estimulada a gente estar realizando e conquistando metas, se superando. Essa coisa do antagonismo parece que é assim, parece que ensinam para a gente, cobram da gente tanto sucesso, que aí, em algum momento, falaram assim, opa, mas a gente esqueceu de falar que talvez exista frustração. Entende? Sim, né? Assim, é um antagonismo, né? Porque, ao mesmo tempo... Eu entendo que você fala assim, não dá para ser preventivo em tudo, mas ao mesmo tempo é mais investido a cobrança para que a gente se supere, se realize, se transforme, do que cobrado realmente em lidar com talvez você não supere, talvez você não se transforme, talvez você não realize.
Você fala isso e eu estava pensando nesse sentido de frustração, pensando que eu sou uma pessoa muito frustrada, mas mediante a muitas coisas que acontecem ao meu redor e que acabam me deixando muito frustrada. E aí, quando vocês falam, ah, deveria ensinar na escola, né, ou não sei o quê, e aí eu fico pensando, cara, mas eu fico pensando, é muito pessoal, tá, das entrevistas de emprego que eu passei, que eu tentei, ou dos sonhos que eu tive de ser apresentadora, e aí na sala de aula o professor, não, você não pode porque você é negra, porque você nunca viu ninguém assim como você, aí aquilo vai me deixando num nível de tão frustrada, de tipo, não tem como isso, não vai dar, por mais que eu tente fazer as coisas, elas não irão acontecer. E aí eu fico num nível de frustrada que eu me considero uma pessoa quase 100% frustrada, mas não sou tanto.
Mas eu fiquei curioso uma coisa, Joyce. E que medidas você foi... Em que momento você tomou consciência dessas frustrações e que medidas foram tomadas para você enfrentá-las?
Tá, legal essa pergunta. É que você gosta de cutucar, né? Quando eu não sei responder muito, mas ó...
Pra você pensar, uai. Que dá um
deixa eu
também.
Pensar. Eu aprendi a lidar com elas buscando outras alternativas. E aí, já como foi dado para mim que uma opção não teria, mas também é um processo, sabia? Porque ontem eu fiz uma live no Instagram e eu estava conversando com a galera e todo mundo falando de frustração, mas com boys em relacionamento e não sei o que, as meninas falando. E aí eu comecei a perceber que é um processo e a terapia que me ajudou muito a lidar com essas frustrações. Porque até então eu estava em depressão antes de não ter conseguido um job legal, de ter tido sempre trazendo essas coisas desde a infância e tal. E aí eu estou aprendendo a lidar.
Eu estava lendo sobre isso esses dias, Janaísa. Nerd, né? Tentando se aplicar. Sou uma pessoa dedicada, gente.
Tudo, né?
Eu tava lendo sobre o lance da frustração. E aí eu acho que casa muito bem com o que o Xisto falou, que você tá trazendo agora. Do meio em que se vive como um fator significativo para as frustrações. Que tipo de frustrações aparecem para os indivíduos e como as pessoas, quais ferramentas as pessoas têm para lidar com elas. É muito comum, por exemplo, o discurso de autoajuda dizer se empenhe, você vai conseguir. E esse discurso de autoajuda que pretende, de alguma maneira, numa certa medida, lidar com as frustrações ou apoiar as pessoas a lidarem com as frustrações, ignora em completude o fato de que as pessoas vivem em universos muito distintos, em realidades muito distintas, e num país desigual como o nosso, estruturalmente muito distintos. Então, essas frustrações, por exemplo, aquilo que são as suas frustrações, essas que você relatou da faculdade, elas têm a ver com um problema muito grave no nosso país, que é o racismo.
Sim.
Então, como é que você lida com essa, usando a lógica do discurso, siga em frente, você conseguirá, se você tem a Maju como única não única, mas sim, digo, lá naquele espaço de tanto... Eu conheço, tenho amigas, já te apresentei até, né?
Me apresento várias.
Exatamente, tenho amigas que são negras e que estão aí na carreira de comunicação, mas é bem raro alguém que é conhecido ali com uma mulher negra que trabalha como jornalista. Então, como é que a gente constrói esse arcabouço dentro da gente para lidar com essas frustrações? E para seguir em frente, para superar, para chegar nesse sucesso, que é pessoal, é profissional, tanto faz, na verdade, né? Mas como é que a gente cria esse arcabouço? Como é que a gente faz essa carapaça ficar mais dura para resistir a essa lógica?
Vocês lembram quando foi a primeira... A memória, assim, vocês têm a memória emotiva, sei lá, da primeira frustração da vida de vocês?
Eu tenho...
Você tem?
Tenho.
E você se importaria de compartilhar?
Mas eu tenho, mas é porque vem ligado ao racismo mais uma vez. Ah. E porque a Jana disse desse exemplo. E eu lembrei ontem na live, comecei a dar risada, gargalhadas, porque várias meninas que estavam na live falaram: Joyce, eu também sou super frustrada pelo mesmo motivo. E a gente conversando, eu tava falando assim, gente, na festa junina, na escola, eu sempre fiquei muito triste porque eu queria ser a noivinha. E toda festa junina, quando eu tive 6 anos, eu lembro dessa muito, que eu chorei na sala de aula porque eu queria ser a noivinha. E a noivinha era a menina branca do cabelo liso. E aí eu falei assim, mas por que ela? Mas até então, gente, eu não sabia o que era racismo e nem nada. Mas eu fiquei muito triste com aquilo e eu me recusei a participar da festinha. E aí a minha mãe em casa falou, mas por que você não vai? Eu falei assim, não vou. Mas na festa eu tinha que ir, porque senão eu descontava a nota, sei lá, eu, algo do tipo. Eu lembro que eu fui obrigada a ir. E quando eu fui, eu vi todo mundo fazendo a trilha lá, a dancinha, as coisinhas, e eu ficava sentada no banco chorando, e eu fiquei muito mal com isso. Daí ontem na live, as meninas falando, ah, eu também. Eu falei assim, cara, esse é o... É o momento que eu percebi ali uma frustraçãozinha.
Mas eu, engraçado, eu também tenho cabelo liso, sou branco, eu sempre quis ser o noivinho. Mas eu não era o mais bonito da sala.
É.
Sempre era o rapazinho mais príncipezinho, ou mais popularzinho. Aliás, o papel de noivo e noiva da quadrilha é sempre os mais populares da sala.
Exato.
Que são eleitos para aquele carro. Agora, eu escuto vocês, e eu acho que é uma coisa que a gente já vinha falando em outros episódios, que houve ruído de comunicação, e cabe muitas críticas ao processo de coach, é porque a gente sempre discute o coach da maneira banalizada e generalizada, como é disseminado hoje em dia por aí, né? Virou um qualquer coisa é coach. E aí parece que se resume o coach só à superação. É claro que tudo vai se retratar pela maneira geopolítica em que você se encontra. E a frustração, ela tá na...
A Milu está frustradíssima agora, porque ela queria estar brincando aqui. E a gente está aqui, o quê? A gente está atrasando a vida dela, né?
E a frustração, ela vai ter esses dois pesos e medida pelo recorde geopolítico que você se encontra. No meu era por uma pressão estética, no seu veio um cunho racial. Mas tem uma coisa que nos une, é saber o tamanho da dificuldade e a estrada que a gente tem a seguir. Mas eu acredito que pode ser mais fácil para um ou mais difícil para o outro, mas são os processos que a gente encontra e está disposto a enfrentá-los. É claro, uns mais e outros menos. Por isso que eu digo, talvez... Eu também sempre sonhei ser o galã da novela das 8. E eu ouvi a vida inteira que era melhor pensar em outra coisa. Quando eu investi na minha carreira de ator, me sobravam os papéis do porteiro, porque era o engraçado, ou eu tinha um lado da comédia, ou o elenco B e C. Então, se eu fosse aceitar essa frustração pro resto da vida, meu Deus, eu nunca vou ser galã, não sei, eu poderia ser um suicídio no meu sonho também. E aí você precisa ou lutar para quebrar esses paradigmas, e aí vai ser mais difícil para você, ou você aceita a frustração, que foi eu, né? Fui parar no serviço público.
É, a frustração, então, ela existiu. Ficou aí, né?
Não, total. É isso que eu tô querendo dizer. Porque as ferramentas... A Milu também acha, viu? Eu deveria ter persistido mais, né, Milu? E eu me questiono, não. E eu me questiono isso. Né? Até que ponto a frustração, ela é esse sabotador na nossa vida.
É. Mas então você ainda é uma pessoa frustrada?
Totalmente, profissionalmente, total. Eu não vivo do meu sonho, assim como você.
É, todo mundo aqui é frustrado profissionalmente,
sim,
ou não?
Sim.
Xisto é?
Sim.
Eu jurava que você não fosse.
Ah, cara, é, então, aí é o estereótipo, né? A pessoa que trabalha com artes é... Porque todo mundo larga sua carreira pra trabalhar com artes, coisas assim, né? Mas eu me sinto uma pessoa frustrada, assim, porque, na verdade, no sentido de... Eu acho que eu nunca me encontrei totalmente profissionalmente. Isso sempre foi uma questão pra mim, né? Então, eu acho que eu nunca me senti em casa... Na vida do trabalho, né? E uma coisa que para mim hoje é muito frustrante é que o meu trabalho ele tem um total de zero estabilidade, né? Porque eu tenho emprego, por exemplo, agora estou terminando um trabalho, eu vou ter outro trabalho até agosto e depois não sei, né? Então eu nunca consigo planejar as coisas a longo prazo, né? Eu não consigo guardar dinheiro, porque nesse período eu ganho mal. E, ao mesmo tempo, é um trabalho que ele demanda muito intelectualmente e até emocionalmente de mim. Né?
Mas você gosta do que você faz lá?
Eu gosto, mas quando essas outras coisas começam a pesar, isso me frustra. Eu fico perguntando por que tem que ser tão difícil, sabe? É, não podia ser... menos com menos emoção, com um pouco mais de tranquilidade, sabe?
Um pouco mais calmo.
É isso, assim, isso me frustra muito. Isso me frustra ter que contar moeda para pagar o boleto, me frustra ainda não conseguir ser 100% independente financeiramente dos meus pais, mesmo com mais de 30 anos. Isso para mim é surreal de problemático. Eu trato isso na terapia toda semana e acho que é a minha grande frustração, assim, né? Então eu tô muito também me questionando agora até quando eu pretendo ficar nesse lugar profissional, assim, porque também não é um lugar para onde eu tenho muito outros caminhos, né? Não existe uma progressão de carreira, algo do tipo, algo que eu possa planejar. Então, eu tô muito me perguntando se eu ainda quero ficar aonde eu tô, no sentido dessa área, sabe? Uhum. Eu começo a pensar na possibilidade de ir para outros lugares onde eu tenho uma sustentação, que é uma coisa que eu não tenho na carreira que eu tô, assim.
E eu acho que um ponto interessante aqui é que não é porque você faz uma coisa que você gosta que você não viva frustrações. Eu acho
Exatamente.
Que também se vende muito esse sonho dourado de que faça o que você gosta e você nunca vai estar trabalhando. Faça o que você gosta e você só vai gostar do que você gosta, do que você faz. Faça o que você gosta e você vai encontrar uma maneira de dar certo. Isso é mentira, né? A gente vive num mundo capitalista. Tem coisas que têm valor, tem coisas que não têm valor.
E um mundo que tá denso, né? Tá cada vez mais denso.
Exatamente. Então, tem coisas que não têm valor. Então, o trabalho artístico não tem valor. As pessoas não estão interessadas em pagar por isso. Cada vez pagam menos por essas coisas. Cada vez, não saberia dizer estatisticamente, mas paga-se muito mal por isso. Então, não basta fazer o que você gosta. Você vai encontrar uma maneira. Não é óbvio assim. Ah, você não se esforçou o suficiente. Então, acho que as frustrações, elas podem sim vir acompanhadas de alegrias no que você faz. E isso é muito louco, eu acho. Porque você fica sempre entre a cruz e a caldeirinha. E agora?
Isso, só que eu acho que também um lance que a Jana falou aí, que eu acho, é que a frustração sempre está ligada num negócio que, quando ela acontece, parece que é de uma maneira de culpabilizar a gente de não ter conseguido. Você está frustrado porque você é um incompetente, você não consegue fazer, ou porque você não é bom o suficiente e por isso que não deu certo para você. Isso. E aí a gente começa a se martirizar, né? Tipo, nossa, eu sou péssimo, o que é que eu tenho que fazer? Mudar de área? E aí, quando o Xisto fala dessa, né, buscar uma outra alternativa, realmente é o que o autoconhecimento, quando você vai buscar essas coisas, ou o coach, todo mundo fala, tem caminhos, busca outra alternativa e não sei o quê. Aí você vê vídeo do Érico Rocha, olha, eu vou te fazer um vídeo. Tira print disso aqui.
Mas Érico Rocha não é coach, print. Pelo amor de Deus.
E que aí você vai lá.
É, mas ele se pretende.
Ele dá uma liçãozinha ali e vai pelo caminho.
Mas você banaliza o coach, isso não é.
Ah, não,
coach.
É, claro.
Não, sim, mas eu tô dando um exemplo do que me veio na cabeça
digital,
agora.
Né?
Não, sim, claro, mas segue essa mesma lógica de discurso.
Oi, eu sou a Betina e com 21 anos eu acumulei 30 boletos atrasados.
E eu acho que essa, esse discurso, ele é realmente muito raso, porque ele desconsidera esses outros elementos. E tem um outro ponto aí, a gente falando da frustração e sempre olhando um pouco para a coisa do trabalho, né, para o universo do trabalho, não é só nesses lugares que a frustração aparece, mas olhando para esse universo do trabalho, de repente você se frustra, e esse discurso de você consegue o que você quiser é mentira, porque às vezes você não tem mesmo dom para fazer aquilo. O dom, assim, você não tem aquela habilidade.
Exato.
Ou você não persistiu o suficiente mesmo.
Não, desculpa, também, mas eu acho que também tem muito de só dizer que você não persistiu o suficiente, mas também tem gente que não tem talento para coisa, gente.
É isso.
Sabe?
E que acreditou tem, que achou que é.
E aí você fica dizendo, não, você vai conseguir.
Mas é.
Desde então, criança, ai, você vai ser um ótimo comediante. A criança só faz piada merda. Até a fase adulta, todo mundo tenta mais um pouquinho que você vai conseguir. Nem tudo dá pra todo mundo.
E cara, tem uma coisa que as pessoas...
Pra além dos problemas estruturais, claro.
Eu acho que as pessoas associam frustração à infelicidade. Eu gostaria de te dizer que eu sou frustrado em várias coisas. Eu tenho um relacionamento, muito bom, que eu estou feliz com o meu relacionamento. Mas eu carrego uma pá de frustrações dentro do meu relacionamento quando eu quero... pensar no meu relacionamento, no meu ideal. Então eu tenho uma briga do que eu idealizo e do que eu tenho na prática. Uhum. E o exercício do autoconhecimento, ele me ajuda a entender isso. O que é ideal e o que eu tenho na prática. Então assim, eu tenho frustração no meu relacionamento, eu tenho frustração no meu atual trabalho, eu me frustro às vezes quando me masturbo. E todas as vezes que essas frustrações acontecem, eu lido com elas, mas eu sou feliz. Eu sou muito orgulhoso da minha vida.
É, tem... Sim,
entende? Não,
tem
não,
aí
não
uma questão...
Não quer dizer que você é pesado. Ah, eu sou frustrado, sou derrotado. Sou loser.
Não, não, claro. Sei.
Tem a questão que a frustração, ela não é um problema em si. Aliás, ela não é um problema. Ela é, natural da vida. Assim, ela vai acontecer. A vida é outra coisa se não pular de frustração em frustração. Né?
Sim.
Porque você pega... Eu tava ouvindo um podcast que tava falando hoje sobre saúde mental, e eles estavam falando mais ou menos isso, mas eu vou fazer uma analogia pra frustração. Tipo, você lida com uma frustração, terminou de lidar com ela, pula pra próxima, porque vai ter outras. Né? É que no meio do caminho, nesse meio do caminho, existe a vida, né? É, ou você pode olhar por um outro lado. Ah, a vida é um... Sei lá, é pular de uma alegria em uma alegria, mas no meio do caminho dessa alegria vai ter essa depressão aí, né? Depressão no sentido buraco mesmo, não no sentido da doença depressão, mas vai ter esse baixo aí, né? Enfim, então a frustração, ela é um processo importante, ela é natural e ela não é o problema em si. Tanto que a gente tá falando dela aqui, não como um problema a ser resolvido exatamente, mas como algo que todo mundo encarou e vai encarar ainda muito tempo na vida. Agora, o problema, eu acho, é um pouco uma coisa que eu estou identificando aqui no nosso discurso, quando a gente identifica que a natureza das nossas frustrações, ela entra num campo que vai para além de, ah, é só uma coisa da minha vida, ou da sua vida, ou da, né? Entra num campo social, e entra num campo, por exemplo, quando a gente associa ao nosso trabalho, a gente está falando também de um negócio sistemático, né? A gente está falando de como o sistema capitalista acaba, pode com a nossa cabeça nesse quesito da frustração, sabe? Como, por exemplo, essa sociedade do sucesso, do Instagram, que a gente só conta as partes boas e a gente pula as partes ruins, e aí tem essa impressão de que, porra, a minha vida é uma bosta, porque eu tô vendo... Olha a vida da Jana, que massa, passeando com o cachorro dela, brincando com o cachorro dela depois que ela volta do trabalho, etc, etc.
Em Paris.
Em Paris. Né? Mas não vê, tipo, o que acontece, né, quando não tá passando ali na telinha do... Que nem tem... É muito louco isso, né? Pra mim, uma das coisas mais sofridas da minha vida foi o processo de faculdade, assim, de entrada na faculdade. No sentido que eu entrei na minha primeira faculdade, eu tive uma experiência horrível no sentido acadêmico. Foram 4 anos muito difíceis até eu conseguir largar a faculdade e conseguir ir atrás de uma outra coisa, que eu, enfim, outra tentativa, etc, etc. Quando eu conto todo o processo, algumas pessoas falam, nossa, eu queria ter essa coragem de largar um curso que eu não gosto, ir atrás do que eu quero, e etc, etc. E eu falo, cara, é que eu tô contando agora, parece light. Mas foi tudo muito horrível. entendeu? E tudo, tipo, ali, pra mim, era uma grande frustração. Pra mim ainda é uma grande frustração eu ter ficado 4 anos dentro de uma faculdade e não ter conseguido terminar. Mas pra muita gente é tipo, nossa, como você teve coragem, né? Tipo, pra outras pessoas olham pra isso como um ato de coragem, não de frustração, sabe?
Sim.
Mas é... É isso, assim.
Quando
é.
Você traz isso à tona, me vem uma coisa que é o que, que a gente aprende com essas frustrações também, né? Porque cada frustração que a gente passa, a gente acaba tendo uma lição. E eu me tornei uma pessoa um pouco mais autoconfiante com as frustrações que eu tive. Porque mesmo elas sendo negativas no sentido, não deu certo, é um não de uma entrevista, é um, cara, não rolou pra você, é um boy que, tipo, não te quer, é um amor platônico que você fica, cara, nossa, gente, mas não, é um não. E eu me tornei uma pessoa um pouco mais autoconfiante, mais no segmento profissional agora, tô caminhando pra isso, mas é um processo.
Olha, eu tava lembrando agora essa coisa do que a gente idealiza, né? Quando eu era adolescente, eu, filho burguesinho, coronelista lá do Nordeste, lá, Casa Grande, lá no meu colégiozinho com as minhas amiguinhas, eu era o mais popular, o mais extrovertido, e eu sonhava ser ator. Então eu tinha certeza, eu ensaiava já meu discurso pro Oscar, eu ficava ensaiando o que eu ia dizer quando eu ganhasse minha estatueta, todas as coisas que iam acontecendo de grande, eram sempre grandes acontecimentos, os mais relevantes. Quando aquele ator ganhava o prêmio tal, eu me imaginava no lugar dele. Eu sempre me vi nesse lugar do topo, do sucesso. Mas eu nunca foquei na trajetória, eu nunca fui atrás de entender qual era o caminho daquilo. Mas eu só sonhava com aquilo. E aí eu ainda fui alienado, enlatado na TV Vênus Platinada com Xuxa, né? Tudo pode ser, só basta acreditar.
Exatamente.
E eu acreditava piamente.
Até
naquilo.
Porque se o Sérgio Malandro foi o príncipe no... Que coisa porque maravilhosa.
Como eu não conseguia
porque
ser,
você
né?
Não poderia ser?
E aí, gente, o que que acontece? Eu brinco, talvez se eu tivesse sido filho de pai traficante e mãe prostituta, e tivesse passado fome, eu tivesse dado mais valor ao meu sonho, né? Então essa é uma frustração que eu tenho, porque eu só esperava acontecer, porque a certeza eu tinha, né? Uma hora, alguém olhar e eu me reconhecer e dizer, é ele! Meu Deus, como não é ele? E aí veio essa frustração, porque eu não corri mesmo atrás. Então, da minha parte, essa é a minha história, eu posso dizer que a minha frustração, ela foi algo previsível de acontecer, porque eu só ficava no campo do ideal. E eu não fui atrás, entende? Eu não batalhei o suficiente. Pelo menos eu considero a minha carreira de ator à toa, porque eu fiquei muito à toa no processo de levar ela a sério. Eu tenho vários amigos que começaram comigo, que persistiram, que levaram tapa na cara lá na Fátima Toledo, foram pro Rio de Janeiro no ônibus, ficaram morando na rua, e estão aí, estão fazendo cinema. Aliás, beijo pessoal da turma Cine Hollywood. Tá uma galera tudo vivendo de arte, de teatro, que era o que eu sonhava. Entende? Então, tem frustrações previsíveis. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente idealiza.
Também. Mas também não tem um lance de expectativa versus realidade também, né? Que às vezes a gente cria umas expectativas, aí chega na hora não é assim, aí
eu queria ser o galã, bem doida.
Não.
Eu nem pra academia eu ia, nem pra ficar sarado. Eu sabia que como ator pra ser galã, eu tinha que pelo menos pensar no padrão estético, na prisão estética. Nem isso eu fui atrás, até nisso eu fui acomodado. Eu queria ser galã, eu queria que o pessoal reconhecesse minha beleza daquele jeito, como eu tava ali, meio que o mercado saísse outra coisa. Tá puxado.
Vocês perguntaram sobre as frustrações no trabalho, eu não respondi.
Responde.
Responde. Faz uma trilha sonora que faz
é
aquele...
É o seu momento, Jana.
Não, e inclusive esse tema foi sugerido depois de uma conversa que a gente teve aqui, né?
Verdade, tem razão. Espera aí que a Milu tá mordendo, vou deixar ela morder o xisto.
Oh, vem cá, Milu.
Toma.
Morde a mim, morde.
Não. Eu tenho me perguntado muito sobre isso, né? Porque hoje eu faço uma atividade que ela é interessante, mas ela chegou num ponto muito operacional. E isso me frustra, porque só a minha atividade principal, né? Eu tenho várias atividades, mas essa é a que me remunera. Então, a atividade que me remunera, ela hoje é muito operacional. Então, eu faço com o pé nas costas e muito rápido. Então, eu preciso de outras coisas. E aí, eu fico me perguntando também se um pouco... várias vezes me perguntei, será que essa minha frustração, então, é porque as pessoas dizem que você tem que ter mais, que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo... E eu não estou entendendo que eu sou só mais uma pessoa nesse mundinho e que, portanto, eu não vou ser especialíssima e ter ideias incríveis e produzir coisas incríveis. E, portanto, o meu trabalho vai ser uma coisa mais operacional mesmo. Não importa se eu fiz a graduação não sei aonde, se eu fiz não sei o que não sei aonde, eu sou simplesmente um ser humano que vai ter que viver essa experiência aí, que é mais operacional, né? E aí eu fiquei pensando muito nos últimos tempos, eu encontrei inclusive uma amiga que é professora na universidade, e eu tava num dia muito caído, eu tava numa universidade assistindo uma palestra, e quando acabou ela falou, como é que você tá, Jana? Eu olhei pra ela e falei, eu acho que eu sou muito frustrada porque eu não sou da universidade. E aí eu me vi quase chorando com a pergunta que ela me fez, ah, Jesus Cristo, peraí.
Milho.
E aí eu me vi quase chorando na hora de uma reflexão que na verdade eu já faço há bastante tempo, me perguntando sobre essa coisa de o que, que é o lugar em que a gente assenta, entre aspas, no sentido profissional, de você falar, ah, isso aqui está ótimo e eu não estou frustrada com isso. Isso não me frustra, sabe? Que lugar é esse? Qual é o ponto ótimo? Uhum. De que a pessoa, ela pode não estar ganhando muito, mas ela ganha o suficiente. Não pode ser um trabalho cheio de coisas incríveis, mas é um trabalho que mais satisfaz. Eu fiquei pensando nisso, porque quando eu saí do doutorado, estava terminando o doutorado, eu prestei um concurso. Eu era a única candidata desse concurso e eu não fui aprovada. E eu não fui aprovada porque eu fui mal no concurso. Eu não fui aprovada porque tinha uma maracutaia lá e por isso eu não fui aprovada. Isso me deixou muito frustrada e eu pensei, não quero mais ir para a universidade. E eu prestei outro concurso também, não funcionou. E aí eu acho que nesse caso foi mesmo por incompetência minha, tinha muitos candidatos e tal, pessoas muito competentes prestando. Mas eu me vi pensando muito nessa maracutaia toda, e aí esse discurso de vá, conquiste, você consegue, demanda uma crença nas total coisas, que eu nem sempre tenho essa crença. Então, às vezes, eu tô de saco cheio. Tem momentos em que eu tô de saco cheio. Então, eu lembro quando eu terminei o doutorado, eu vivi essa experiência, eu estava de saco cheio. Aí surgiu uma outra oportunidade, que eu participei de um processo seletivo e deu certo, e eu fiquei impressionada porque eu não conhecia ninguém ali. Eu falei, nossa, como eu consegui essa vaga? E eu lembro que eu fiquei muito impressionada mesmo. E isso me desviou do caminho universitário. Então eu fiquei tentando fazer esse percurso, porque eu me dei conta recentemente que talvez eu tenha essa frustração. E por conta da frustração, eu hoje idealizo que seria esse lugar se eu fosse uma professora de uma universidade pública especificamente, né? Não, eu poderia pegar uma universidade particular, mas digo professora em dedicação exclusiva, né? Que você tá ali, você faz pesquisa. Então,
acadêmica, famosa acadêmica.
Isso, uma acadêmica
pesquisadora
mesmo.
Doutora pesquisadora.
E eu vi que a minha frustração, que depois se refez, porque eu fui viver outras coisas que me agradaram, quando hoje eu olho para trás e falo, ai, talvez eu quisesse fazer isso, porque eu tô fazendo uma coisa muito operacional, eu vejo o quanto eu romantizo também esse outro lugar, que é o lugar onde eu não estou, e o quanto eu boto isso lá num futuro, que talvez nunca chegue. E o quanto isso me faz... Vai ficar uma coisa meio louca, mas qualquer coisa você edita. O quanto isso me faz seguir meio que correndo atrás dessa frustração, porque é como se eu sempre deixasse uma pontinha de possibilidade de que no futuro talvez eu ainda me transforme ou em uma professora, ou em uma pesquisadora, ou em num lugar XYZ. E aí eu olho, então, para esse momento presente, eu penso, não tá bom o suficiente. E aí essa frustração vai se alimentando. E na lógica de consumo, que a gente consome tudo, até a carreira a gente consome, você fica consumindo a ideia de uma carreira. Eu fico pensando, qual que é o ponto ótimo, gente? Ótimo no sentido de não que vai estar tudo ótimo, mas de que você está conseguindo balancear o que é uma alegria e uma tristeza. Tem coisas que são chatas, mas eu gosto tanto dessa atividade que tudo bem, porque nem tudo na vida é maravilhoso. Então eu consigo driblar as chatices porque elas não são tão grandes assim, sabe?
É interessante essa coisa da autossabotagem, que eu acho que a gente tem uma coisa meio de sabotagem, e aí quando a gente, eu acho que tem a ver com a coisa do Instagram que o Xisto falou, quando a gente vai para esse campo do ideal, quando a gente visualiza o sucesso, a gente já vê o jardim verde, né? E a gente quer o igual, o melhor, e a gente quer chegar naquele aspecto. E aí quando você vai entender um pouco a história das outras pessoas, e aí agora eu comecei a ler o Furacão Anitta, porque eu acho que ela tem essa coisa da perseverança, né? Com a
menina... Se eu tivesse um podcast, também é dica literária.
Então, mas eu comecei agora os dois primeiros capítulos, uma coisa que me chamou muita atenção, que ela era lá de Honório Gurgel, periferia, uma menina comum, mais de uma das meninas dali do bairro, nada destacava, a não ser a perseverança dela. E aí, quando ela tá na Furacão 2000, relata lá no livro que ninguém dava muita bola, não. Do tipo, ela era mais uma contratada lá que tava cantando os funk que eles mandavam cantar. E ela ficava tentando investir na carreira dela. E ninguém nem queria investir na carreira dela. E a pouca concorrência de outras meninas que ela tinha lá dentro sabotavam ela. Ficavam puxando o tapete dela porque já percebiam um talento ali nela. E aí uma vez ela começou a tirar da grana dela que ela fazia, ela trabalhava na Vale e trabalhava numa loja para poder receber uma grana e ela poder pagar os bailarinos dela, por exemplo. Porque ela não queria ter os bailarinos da Furacão 2000, ela não queria ser uma mulher fruta. Então ela pegava umas meninas que dançavam estileto e ela pagava do bolso dela, acordando 4 da manhã e dormindo meia-noite. E aí no dia que ela chegou com o corpo de balé dela e pediu uma sala para ensaiar na Furacão, o cara virou para ela e falou assim: ô, guria, você está viajando, você está achando o quê? Que você é a Madonna? Quem você pensa que você é para você querer uma estrutura dessa? E ela acreditou tanto naquilo que no livro relata depois que quando ela foi fazer agora fechar o dueto com a Madonna, ela contou essa história para a Madonna e a Madonna gargalhou com ela. Olha que coisa fantástica. Quer dizer...
Que não vai mais ter, né?
Se ela... Não, sim. Mas whatever, mas ela esteve lá para a cara da Madonna e conversou com ela. A menina de Honório Gugel, que olharam lá para trás para ela e disseram: ô, oh, sua louca, você não vai nunca ser isso que você está dizendo que vai ser. Então, o que faz ser a pessoa de sucesso?
É isso, mas aí eu tenho uma questão aqui. Eu não acho que seja só porque ela perseverou. Teve um monte de coisa no caminho que contribuiu.
Tem uma
eu acho
coisa
que só a perseverança dela...
Mas se ela tivesse desistido daí?
Não, tudo bem. Desistir é uma coisa. Só ser a perseverança, eu acho que é outra. É. Porque tem muita galera que persevera muito e não consegue chegar onde ela chegou.
Tem uma coisa de conjuntura também.
Não, sim.
Se a Anitta tivesse nascido nos anos 90, que o funk não era um negócio, o negócio era axé, entendeu? É outro... A conjuntura cultural também...
Não, mas
também.
Ok. Mas o perseverar foi a base para as outras
Sim,
coisas acontecerem.
Sim, eu entendi o que você quer dizer. Porque às vezes a gente desiste no meio de um caminho. Só que são apostas que a gente faz também.
Mas as outras pessoas que perseveraram tanto e não atingiram o mesmo resultado, elas sabem a resposta por que não. Porque elas perseveraram e entenderam que não. Aí talvez seja um lugar que não era, não teve a sorte, não coincidiu com tal coisa, mas ela tem a trajetória para contar. Eu estou falando da frustração. Se ela tivesse tomado aquilo para si e desistido, os outros fatores não combinariam. E o sucesso estava previsto para ela. É isso que eu estou querendo dizer. Eu desisti quando disseram que não ia ser mais galã. A Joyce também pirou quando disseram que ela não ia ser apresentadora. Ela, guardada devido à proporção, foi dito para ela que ela jamais seria uma popstar.
Eu, da nossa conversa, eu tô pensando assim na minha cabeça, que eu acho que é como se a gente... Não é categorizar pra fazer a baliza de quem sofre mais e quem sofre menos, não é isso. Mas a sensação que eu tenho é que a gente, então, tem meio lugares diferentes pra essas frustrações. Você vai ter frustrações que tem uma base de um problema estrutural.
Sim.
Tem frustrações que tem base em frustrações que tem um outro lugar, mas que não é estrutural, por exemplo. Então... Quando a Joyce, eu vou usar seu exemplo de novo, mas você vai me corrigindo aí. Quando a Joyce dá o exemplo dela pra mim, é isso, é alguém que não está vendo pessoas de sua cor em espaços de relevância pro que ela faz. Todo mundo em volta dizendo: você não vai conseguir, e ela tentando e não conseguindo. Então, como é que numa lógica em que você tentou e não conseguiu, seus professores disseram que você não vai conseguir, você se esforçou para conseguir na faculdade, não rolou. E tudo que você vê em volta é algo que é diferente daquilo que você gostaria que fosse, porque não tem pessoas te representando ali, nesse lugar. Então...
Mas ela não desistiu, não, né?
Aí já é uma...
Qual a pergunta?
Parece que ela desistiu porque nunca deu certo.
Na história até o presente, eu quero dizer. Essa lógica desse momento. Então... Como é que você persevera? Como que você joga esse discurso a seu favor? A Milu tá me mordendo profundamente.
Eu sugiro com bastante autocrítica. Por mais que doa, porque... Mas é de mim, tá, gente? Aquilo que eu não controlo externo, eu vou resolver interno. Foi assim que eu fui resolvendo minhas frustrações.
Sim.
Quando eu entendi que para ser aquele ator que eu sonhava tanto ser... Eu precisava me vender a vários sistemas que não faziam parte da minha personalidade, do meu mergulho de autoconhecimento. Ok, eu aceitei que não ia ser aquele ator. Entende? Mas isso não deixa de eu estar maturando e exercitando o meu lado ator. É isso onde eu quero chegar.
Sim.
Eu apenas mudei o lugar que eu desejava. Porque eu desejava por um ideal, por uma construção, por algo que eu fui consumindo e foi posto para mim que sucesso era aquilo. Né? Porque buscava o sucesso... por aquilo, mas eu tenho uma autocrítica. Eu sei também que eu não persisti o suficiente. Eu não batalhei mesmo em vários aspectos, né? Eu poderia estar estudando, eu poderia estar ainda... Estar estudando é péssimo. Eu poderia continuar a estudar, resolver mais coisas, mas não. Eu aceitei, de certa forma, aceitei aquela frustração E fui lidando, porque eu acho que também tá tudo bem. Eu acho que é importante a gente não colocar esse lado bem e mal para as coisas. E da culpa. Eu sei que tem um peso de dizer, ah, parece que eu não fiz o suficiente. Talvez você não fez mesmo. Mas tá tudo bem também. Porque talvez se você fazer o suficiente e te esgotar de uma maneira...
É, um burnout. Você talvez não resista. Às vezes vai dar um burnout aí. Não sei se é bom também, né?
É, entendi.
Porque tem isso, essa ânsia capitalista de tipo, faz.
Isso.
Mano, às vezes não é,
sabe? Eu fico imaginando, se tudo tivesse dado certo como eu planejava, como eu sonhava, com certeza eu ia estar frustrado com outras coisas.
Ah, claro, isso sempre.
Do que eu vivi, entende? Sempre.
A frustração nunca acaba, a gente só troca ela de lugar.
Exatamente.
Isso.
Então... Eu procuro dar valor hoje. Quando eu me vejo numa situação de frustração, eu paro e penso e vejo as coisas concretas. E aí eu dou atenção a essas coisas concretas. As minhas relações, aonde eu cheguei até aqui e quem eu sou.
Eu lido com a frustração fazendo terapia.
Eu também.
Aí, ó.
Eu parei com a minha.
E é assim que eu persevero. A minha perseverança atual... é perseverar e ir na terapia. Que é um negócio que tá muito difícil pra mim continuar e tal. Agora eu tô meio que me empurrando pra ir, porque eu sei que vai ser importante, etc.
Terapia é essencial.
É isso? Temos um episódio?
Temos um episódio cheio de questionamentos, nenhuma resposta. Afinal de contas, a gente tá aqui pra isso.
Comentem vocês quais as principais frustrações de vocês. Quero partilhar também.
Você pode fazer essa interação com nós nas redes sociais. Vão estar linkadas aqui na descrição do vídeo. A gente também tem um e-mail. Agora a gente tem um e-mail. Você pode mandar um e-mail para seeutivesseumpodcast@gmail.com. Tá? Se você mandar o seu e-mail, pode ser assim, não vou prometer nada, tô jogando aqui, né? A gente pode ler no ar, de repente, roda. Será?
Eu acho que eles podiam também mandar causos, eu acho tão interessante isso, e a gente discutir em cima, o que vocês acham?
Pode ser, vocês podem sugerir temas.
A gente não revela, a gente guarda a identidade, gente.
Vocês podem contar histórias que possam sugerir temas pra gente, né? Enfim, manda aí e-mail, seutivesseumpodcast@gmail.com. É isso, estamos em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts, iTunes, diga, Adriana.
Não, só uma coisa, que a gente tava falando de frustração, se você tá aí frustrado e percebendo o ar denso em volta e tudo muito difícil, tá, amigo, tá foda, tá difícil, tá denso, mas calma aí, segura aí, aquele negócio
que vai
de soltar
piorar.
A mão de ninguém vai soltar, então... Pode ser que piore, era isso que eu queria dizer,
vai piorar.
Então, foca em atenção, tá?
Aproveita agora que tá... Tava bom, tava pior, agora parece que piorou. Lembra? Ai, tchau, gente. Tchau.